Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão vai pedir informações ao TCU sobre montante de desonerações em vigor no país.
Plenário aprova projeto que cria política nacional de incentivo à produção de café de qualidade.
Líderes fecham acordo sobre calendário de votações da reforma da Previdência. Novas regras já podem valer em outubro.
Boa noite.
Boa noite.
Novas regras de aposentadoria poderão entrar em vigor agora em outubro.
Líderes partidários aprovaram hoje o calendário da reforma da Previdência, que será votada em 60 dias no Senado. Repórter Érica Christian.
Segundo o calendário anunciado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, a reforma da Previdência poderá ser promulgada no dia 10 de outubro. Durante duas semanas, a Comissão de Constituição e Justiça vai ouvir contrários e favoráveis à proposta. A votação do relatório na CCJ deverá ocorrer no dia 8 de setembro e em primeiro turno no plenário, no dia 18 de setembro, depois de analisadas as sugestões de alteração ao texto principal, que deverão se transformar na chamada PEC paralela. A oposição, no entanto, impediu que a contagem de prazos incluísse sessões extraordinárias às segundas e sextas-feiras, como anunciou o líder da Rede Sustentabilidade, Randolfo Rodrigues, do Amapá.
O Senado não pode ser um carimbador de uma proposta tão delicada e que mexe com temas tão controversos para direitos sociais, como, por exemplo, é o caso da pensão por morte.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, considera razoável o prazo de 60 dias.
Que esse calendário foi feito sem quebra de interstício, sem colocar sessões ordinárias de segundas e sextas.
O senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, pediu que seja dada tramitação no Senado a diversos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Ele afirmou que essa é a posição de um grupo de 16 parlamentares, denominado Muda Senado, Muda Brasil, que recebeu a visita da deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal. Ela que ingressou com o pedido de impeachment do presidente do STF.
Nós queremos é a transparência desta casa, que tem um papel importantíssimo a desempenhar e não pode se omitir, porque temos sofrido inúmeras acusações de que o Senado Federal, por exemplo, o único órgão, o único poder da República que pode processar e julgar ministro do Supremo Federal. E nós não temos feito nada disso.
Senadores da Comissão de Infraestrutura retomaram o debate sobre a flexibilização do mercado livre de energia.
Durante a audiência nesta terça-feira, representantes do setor defenderam a aprovação do projeto, que, se aprovado, vai possibilitar que indústrias e consumidores residenciais comprem energia diretamente das geradoras e distribuidoras.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, questionou a atuação nas cidades menores e mais distantes. Já o relator, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, considera a flexibilização um primeiro passo para o marco regulatório no setor elétrico.
E a Comissão de Infraestrutura também ouviu hoje o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco.
Ele falou sobre o plano de desinvestimento da empresa que prevê a venda de 8 refinarias. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse que já existem mais de 20 interessados nas refinarias colocadas à venda como parte do programa de desinvestimento da empresa. A primeira etapa, iniciada em junho, envolve unidades em Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. A estimativa é arrecadar cerca de 35 bilhões de dólares, que serão usados para o pagamento de dívidas. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que a situação da empresa ainda é bastante delicada.
O Brasil corre o risco de deixar passar oportunidades fantásticas, como o não desenvolvimento do pré-sal.
Já o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, questionou a venda das refinarias que já estão em operação e têm margem de lucro.
Tem 4 que estão em pleno funcionamento, que teriam condições de permanecer e pacificamente ficar agregando recursos e valor à Petrobras.
Castelo Branco também pediu aos senadores que aprovem a PEC 98 de 2019. Ela vai permitir que o governo transfira à Petrobras parte do bônus do leilão de excedentes do pré-sal em novembro, sem ultrapassar o teto de gastos.
A Comissão de Assuntos Econômicos quer informações do Tribunal de Contas da União sobre as desonerações tributárias existentes no país.
A ideia é avaliar o custo-benefício desses incentivos fiscais. Repórter Bruno Lourenço.
A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, quer que o Tribunal de Contas da União apresente um relatório ao Congresso Nacional sobre o montante de desonerações em vigor no país. Segundo Cátia Abreu, as desonerações cresceram muito na última década, muitas sem prazo de validade ou avaliação sobre eficiência. Ao se manifestar favoravelmente à iniciativa, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que é preciso avaliar o custo-benefício dessas concessões fiscais.
A própria literatura econômica está repleta de exemplos que justificam o governo dar um tratamento tributário especial para determinados setores. O problema é que esse tratamento especial deve ser exceção e não a norma. E para ser aplicado, deve ser precedido de uma estimativa de impactos e, uma vez autorizado, deve ser monitorado e rigorosamente analisado.
Amin lembrou que o Brasil deverá deixar de arrecadar 300 bilhões de reais com desonerações tributárias neste ano, quase 3 vezes o valor de 10 anos atrás.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, lembrou em plenário da Marcha das Margaridas, que ocorre em Brasília nesta quarta-feira, e citou a história da líder sindical paraibana Margarida Alves, que deu nome à marcha e lutou por igualdade de direitos.
O parlamentar considera que minorias ainda têm seus direitos violados cotidianamente. Ele ainda citou o atual governo ao falar sobre a violação da Constituição brasileira.
Conquistas democráticas hoje, elas estão sob ameaça em vista de um presidente que quer governar por decretos. Que sociedade nós queremos para o nosso Brasil? Eu sonho um dia em subir a essa tribuna e falar que nós verdadeiramente vivemos um Estado democrático de direito, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas ainda não chegou esse dia.
O plenário do Senado aprovou há pouco o projeto que cria a Política Nacional de Estímulo à Produção de Café de Qualidade.
A repórter Érica Christian tem mais detalhes ao vivo sobre as votações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Somente neste ano, a safra deverá superar 50 milhões, com mais da metade sendo exportada. Aprovada pelo Senado, a Política Nacional de Incentivo à Produção de Café de Qualidade prevê a sustentabilidade ambiental, econômica e social da produção, o desenvolvimento tecnológico da cafeicultura, além de linhas de financiamento. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, destacou que os pequenos agricultores terão incentivo para uma produção com certificações de origem e de qualidade do café.
É isso que nós estamos querendo, que não seja mais só que nós temos terra para plantar café, todo mundo planta café e não tenha preocupação de que esse plantio possa melhorar mais e mais e a gente ter um melhor preço agregando a qualidade do café.
O plenário também aprovou um empréstimo de quase 48 milhões de dólares para o estado de Mato Grosso do Sul aumentar a arrecadação de impostos. E os senadores também aprovaram um voto de aplauso para a delegação brasileira que conquistou 171 medalhas, sendo 55 de ouro, nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
As comissões de Educação e de Assuntos Sociais terão audiência pública para conhecer um projeto islandês que reduziu de forma drástica o consumo de drogas, tabaco e álcool naquele país.
O Programa de Prevenção ao Consumo de Drogas, Tabaco e Álcool é da juventude islandesa, que liderava o consumo mundial dessas substâncias e caiu de 25% para 5% em 2017, a quantidade de jovens que fumavam diariamente. A audiência pública vai acontecer no dia 4 de setembro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.